Música e músicos do Brasil.
No Música e Músicos do Brasil de hoje, nós vamos conhecer o primeiro CD do projeto internacional intitulado Brasil em Concerto, com obras de Alberto Nepomuceno que foram gravadas pela Filarmônica de Minas Gerais. E na segunda parte do programa, confira um pouco mais da entrevista com o renomado compositor paulista Rodolfo Coelho de Souza. Seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado. E o Música e Músicos do Brasil começa agora. O projeto Brasil em Concerto irá gravar e lançar cerca de 30 CDs, todos dedicados à música dos mais consagrados compositores do nosso país. A proposta é mostrar ao público internacional a tradição da música de concerto brasileira desde o século XIX até os dias de hoje. O projeto tem parceria do Ministério das Relações Exteriores com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Orquestra Filarmônica de Goiás e a Academia Brasileira de Música. E hoje nós vamos ouvir um pouco do primeiro CD dessa série, Brasil em Concerto, que já está disponível em algumas das principais lojas físicas e plataformas digitais. Esse primeiro álbum, recém-lançado, é inteiramente dedicado ao compositor nacionalista Alberto Nepomuceno e foi gravado pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e a regência de Fábio Mechetti. Nós vamos iniciar o Música e Músicos do Brasil, então, com a obra de Nepomuceno intitulada Série Brasileira, que possui aproximadamente 25 minutos de duração. E inclui o famoso batuque no quarto e último movimento. A interpretação é da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e a regência de Fábio Mechetti. Vamos conferir. Ouvimos a série brasileira de Alberto Nepomuceno com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais sob a regência de Fábio Mechetti. Essa obra faz parte do primeiro CD do incrível projeto Brasil em Concerto, com a edição e distribuição da gravadora internacional Naxos. E agora, nessa segunda parte do Música e Músicos do Brasil, nós vamos apresentar mais um pouco da entrevista com o compositor, professor e musicólogo paulista, Rodolfo Coelho de Souza, que nos falou sobre a sua carreira e algumas de suas inúmeras obras. Rodolfo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Música e Músicos do Brasil. Rodolfo, durante a sua trajetória artística, você recebeu importantes prêmios e homenagens, entre os quais nós vamos destacar os prêmios Age Aspect Award, do Aspect Festival de Salzburg, de 2004, e o prêmio Lei Sardin, de compositor revelação, de 1988. Rodolfo, quais os principais momentos que você destacaria nessa sua carreira de mais de 40 anos?
Pois, Tony, você me fala em questão de prêmios e homenagens. Eu nunca fui muito ligado em prêmios. Eu entrei em muito poucos concursos de composição. A maior parte das vezes, assim, até alguns meio a revelia. Porque eu tinha um pouco aquela ideia do Bartók que competição é para cavalo e não para artista. A gente acaba entrando em alguns concursos e alguns mais voltados, assim, acho que os que mais me marcaram, por exemplo, a Bolsa Viter de composição. Essa não é exatamente um prêmio, mas é uma oportunidade de você ter um período criativo subvencionado. Né? E esse foi extremamente importante lá nos 1990, né? Que me deu um ano de paz e tranquilidade para, no meio de um tumulto econômico no Brasil, né? Eu tinha paz e tranquilidade para ter um trabalho criativo. Um outro prêmio circunstancial foi, não assim, relativamente importante do ponto de vista repercussão financeiro, mas que me deu uma certeza de que eu estava no caminho certo, foi durante o doutorado, meu orientador colocou obras dos alunos no concurso do Seamus, a Sociedade de Eletroacústica Americana, e eu estive entre os três finalistas, né? Eu não pude receber o prêmio porque eu era brasileiro e havia uma dubiedade no regulamento se o concurso era só para americanos ou para estrangeiros também, mas foi muito gratificante perceber que o que eu estava fazendo como brasileiro, se ombreava, no mínimo, estava no mesmo nível de competência e interesse do que os outros compositores americanos, meus contemporâneos, meus colegas de formação naquele momento. Esses são, para mencionar, dois momentos importantes, mas houve outros. Eu acho que a importância desses prêmios e reconhecimentos, tive na época do Galáxias, que eu ganhei também um outro prêmio, que era um prêmio que você não se inscrevia, as pessoas eram os críticos que escolhiam a obra para qual eles iam dar o prêmio. Então esses momentos têm, assim, além do valor econômico que eventualmente pode estar associado a um prêmio, a ideia de que você tem o reconhecimento de que você está num caminho que interessa a sociedade a qual você serve como artista, né? Você está fazendo um trabalho não só para si, mas para os outros. Então, se há um reconhecimento externo, você se sente gratificado e percebe que está no caminho certo. Mas, enfim, não dou muita importância para prêmio, não.
E Rodolfo, vamos ouvir agora a sua obra intitulada Improviso em Forma de Pássaro Preto. O que você poderia falar sobre ela, Rodolfo?
O Improviso em Forma de Pássaro Preto é uma peça que eu gosto muito porque ela nasce de uma observação curiosa. Ao trabalhar com síntese granular, a partir de gravações de uma cuíca, né, eu percebi que os sons que eram gerados se assemelhavam muito a um tipo de pássaro que eu convivi nos Estados Unidos, que era um pássaro preto, que às vezes eram corvos, às vezes eram um outro tipo de pássaro preto, mas que tinha um tipo de sonoridade que era de uma gralha, assim, né? Um tipo de pássaro que não existe no Brasil e que nem é um canto bonito, ao contrário, é um canto meio agressivo, né? E que eu achei muito engraçado de eu ter percebido que o tipo de som que esses bichos faziam era imitável por um processo eletrônico totalmente inesperado, que a gente não teria. Se eu tivesse que imaginar como sintetizar aquele som de pássaro, eu talvez nunca tivesse pensado esse processo. Mas, a partir desse achado, aí eu desenvolvi toda uma obra baseada nessa coisa. Obviamente, aí você tem todo o aspecto da percussão, da improvisação. Então, a obra vai crescendo a partir dessa ideia seminal, original, que era um detalhe que depois se expande todo um discurso longo e complexo. E aí acabou ganhando o nome do Pássaro Preto por causa dessa ideia original ali do momento, daquela luzinha inicial que às vezes bate na nossa cabeça.
Então, Improviso em Forma de Pássaro Preto para Grupo de Percussão e Sons Eletrônicos com o um Grupo de Percussão da UFPR, sob a regência de Paulo De Marchi. Ouvimos com um grupo de percussão da UFPR, sob a regência de Paulo Demarque, o improviso em forma de pássaro preto do nosso convidado do programa de hoje, Rodolfo Coelho de Souza. Seguimos com os comentários do compositor sobre a sua serenata para flauta e quarteto de cordas.
A serenata para flauta e quarteto de cordas é uma obra que teve uma longa trajetória. Essa composição ficou na gaveta durante algum tempo, depois voltou, depois retomei, e finalmente, lá para 2000 alguma coisa, eu estava já com ela cansado de trabalhar nessa obra e finalizei, né? Ela é uma peça de música de câmara tradicional, no sentido de usar os recursos instrumentais, sem nenhuma grande invenção, assim, alguns aspectos de técnica estendida, de harmônicos com vibrato, algumas coisas assim, para momentos especiais, mas ela é uma peça, num certo sentido, tradicional dentro da linguagem. Uma parte é serial, outra parte não é, mas, enfim, é música contemporânea como muitas outras. Mas era um desafio que eu tinha me imposto de um dia escrever uma peça de música de câmara, daquelas pesadas, tradicionais, para mostrar para você mesmo que você pode fazer também esse tipo de linguagem se você se propuser. Acabei mandando isso para um concurso na Áustria, em Salzburgo, e fui premiado. Foi assim uma das poucas vezes que eu submeti peça para um concurso. Não lembro mais exatamente por qual foi o estímulo que me fez mandar. A peça estava pronta, o concurso pedia exatamente a formação que eu tinha escrito, e aí mandei e fui premiado. Foi muito gratificante. E aí fui para lá assistir a estreia, eles estrearam a obra no Festival Aspect. Foi muito interessante.
Thank you. Thank you.
Serenata para flauta e quarteto de cordas de Rodolfo Coelho de Souza, com o flautista Rogério Wolff e a camerata Ademus. Vale ressaltar que, além de exímio compositor, Rodolfo é musicólogo e atuou como diretor artístico do consagrado Festival Música Nova, ao lado de Gilberto Mendes. Foi professor de Teoria e Tecnologia Musical da Universidade Federal do Paraná e, desde 2005, ele desenvolve um importante trabalho como professor de Teoria e Composição na Escola de Comunicação e Artes da USP. Rodolfo, atualmente, quais os principais projetos em que você tem trabalhado?
Projetos que eu estou trabalhando? Nossa, são tantos. Eu sou, assim, muito dispersivo e ambicioso nas metas com que eu me proponho, né? Nesse momento, estou trabalhando na escrita de uma ópera com recursos eletrônicos, mas uma ópera no sentido tradicional, cantada, bonitinho, comando figurino da tradição, que é um projeto de longo fôlego, são anos já de trabalho em cima dessa ideia. Fora isso, estou trabalhando em peças para instrumento solo com eletrônica, numa série chamada Bestiário, onde eu já tive, dois dos bestiários já estrearam, já foram gravados, que é a ideia de simbolizar os animais fantásticos da época do descobrimento, né? Os bichos monstruosos para os exploradores do Novo Mundo, que convertiam aqueles bichos em elementos míticos, e justamente aproveitando essa figuração, tornar cada um dos instrumentos um bicho, um monstrinho, como eu chamo, né? Que nasce dessa associação heterodoxa entre o instrumento e o som estendido pela eletrônica, né? Então é um projeto que eu tenho muita, nesse momento estou muito envolvido nesse projeto. Mas fora isso, tem projetos de teoria, né? Eu também sou hoje presidente da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical. A gente faz pesquisa sobre a música do passado, Nepomuceno, Santoro, Conrado Silva, Villa-Lobos. Eu tenho publicado muito sobre análise de todos esses autores, e teoria pura, né? Eu estou indo esse mês para a Europa, para um congresso onde vou apresentar um trabalho sobre uma particularidade dentro da teoria dos conjuntos da música atonal. Tenho lá uma contribuição que eu vou testar a receptividade dela nesse congresso. Isso é a vida do professor universitário, que é compositor, mas é também pesquisador de trabalhos, de conceitos acadêmicos, né? Não é muito o que foi a vida dos compositores, grandes compositores do passado, como Mozart ou Chopin, né? Que não tinham nenhuma preocupação acadêmica na sua coisa, mas hoje as circunstâncias da vida do compositor nos obrigam a ter envolvimentos com a universidade, né? Aqui é um dos poucos lugares onde a gente consegue manter uma atividade regular, tanto de criativa quanto intelectual, né? Então eu procuro fazer o melhor possível esse duplo papel.
E vamos seguir agora com os comentários de Rodolfo Coelho de Souza sobre a obra Salamandra.
Salamandra é justamente uma das obras que eu mencionei logo lá na apresentação dos projetos em andamento, do ciclo dos bestiários. Então, a salamandra é um bicho fantástico desde a Idade Média, porque ela supostamente seria capaz de sobreviver ao fogo. Ela na verdade, nasceria do fogo, né? Ela seria imune a ser queimada. E por isso se torna um objeto mítico, um ser mítico, né? E que, quando os exploradores chegaram no Brasil, encontraram variedades de lagartos e salamandras que eles nunca tinham visto antes, e acharam que aqui era o reino das salamandras, que o Brasil seria um lugar especial para... E vamos lembrar que o nome Brasil, né, é ligado à brasa, né, ao fogo. E, portanto, o Brasil seria um celeiro de salamandras. E é exatamente esse aspecto, então, da salamandra representada pela flauta, com os sons eletrônicos transformados, né, que gera esse discurso sobre esse animal fantástico.
Salamandra, de Rodolfo Coelho de Souza, com Cássia Carrascosa na flauta. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação aqui no Música e Músicos do Brasil e esperamos realmente encontrá-lo em outras edições do programa.
Eu gostaria de encerrar então minha participação agradecendo muito a este convite de Música e Músicas do Brasil da Rádio MEC, que me deu uma oportunidade preciosa de mostrar a minha produção de compositor e lembrar que a Rádio MEC teve um papel muito importante na minha formação. Quando eu era criança, a orquestra da Rádio MEC se apresentava regularmente aos domingos de manhã, em transmissão direta do Rio de Janeiro para São Paulo, ainda em televisão branco e preto, fazendo muita música brasileira contemporânea na época, e que foi meu primeiro contato justamente com a linguagem musical do meu tempo, feita de maneira extremamente profissional e que reproduz um modelo que é consagrado no mundo inteiro. Na França você tem a RTF, na Inglaterra a BBC, na Alemanha a Deutsche Welle, nos Estados Unidos a PBS, enfim, são entidades estatais, mas que fazem o papel educativo fundamental para que a cultura musical não se perca, não vire uma coisa de elite, ao contrário, atinja a elite no sentido de só as pessoas que têm poder econômico poderiam ter acesso, né? É claro que a arte que a gente faz é uma arte de uma elite intelectual, não é uma música popular no sentido de que ela é fácil de ser assimilada por qualquer pessoa, né? É preciso, sim, uma certa formação, e esse papel formativo é que a Rádio MEC tem feito ao longo de toda a sua história de maneira exemplar. Eu espero que isso seja mantido e ampliado.
Rodolfo, para finalizar, vamos ouvir a sua obra e invenções sobre um tema de Gilberto Mendes. Fale um pouquinho sobre essa peça, Rodolfo.
As invenções sobre um tema de Gilberto Mendes foi uma obra feita em homenagem aos 80 anos do Gilberto, que, aliás, entre as personalidades que marcaram, eu esqueci de agradecer ou de mencionar o Gilberto como uma das personalidades fundamentais dentro da minha carreira. Fui com ele gestor do Festival Música Nova de Santos e São Paulo durante 12, 13 anos, né? Frequentei a casa dele, fomos amigos, e quando ele fez 80 anos eu escrevi essa obra em homenagem à importância que o Gilberto Mendes teve na cultura musical brasileira. Não é uma obra de grande fôlego, é uma obra singela, mas acredito que ela tem a sua relevância dentro da minha produção, justamente por se tratar de uma obra onde eu não uso o eletrônico e apenas a orquestra, mas apesar disso tentando criar sonoridades diferenciadas que tragam da orquestra inovações de timbre, de combinações e especialmente de contraponto. Essa obra é bastante... A ideia de invenção vem muito das aulas que a gente tinha com o Tony, onde o processo de composição era sempre chamado de invenção e era sempre baseado em contraponto. Então essa é uma obra bastante voltada a essa formação comum que Gilberto e eu tivemos, de que a invenção a partir da criação livre contrapontística é o melhor caminho para você chegar à originalidade.
Então, invenções sobre um tema de Gilberto Mendes, de Rodolfo Coelho de Souza, com a Orquestra Sinfônica da USP e a regência de Jamil Maluf.
Thank you.
Acabamos de ouvir Invenções sobre um tema de Gilberto Mendes, de Rodolfo Coelho de Souza, com a Orquestra Sinfônica da USP e a regência de Jamil Maluf. E assim encerramos mais um Música e Músicos do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Como sempre, eu aguardo por você. Até lá.
Música e Músicos do Brasil. Apresentação, Tony Villani. Produção, Karina Murim. Operação de áudio, Rafael Napoleão. Realização, MEC FM.